Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Olá, amigo, amiga, como estão as coisas por aí? Tudo em paz? Na luta da vida? Eu costumo dizer que nós sempre transitamos entre alegrias e tristezas, não é assim? Entre realizações e frustrações, momentos de grande prosperidade e também de muita adversidade. É assim a vida, não é? Enquanto estivermos nesse mundo, na realidade presente será assim, mas Deus seja louvado. Porque mesmo em meio às dificuldades, sabemos que Ele está conosco e mais do que isso. Um dia, conforme está escrito, nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Significa que um dia Deus vai restaurar todas as coisas e nós estaremos juntos e felizes para sempre com nosso Senhor. Que essa bendita esperança permaneça viva na sua mente e no seu coração. Hoje nós vamos seguir pensando na vida de um homem que podemos considerar como a personificação do sofrimento. Alguém que se desviava do mal, mas o mal não se desviou dele. Livro de Jó, conhece a história do patriarca do sofrimento, não é? Vamos aprender juntos com a história de Jó. Talvez você dirá, mas eu já conheço tudo, eu conheço a história. Já sei de tudo o que acontece, também o significado. Não, você não sabe, não. Eu também pensei que sabia, mas depois de pesquisar um pouco mais, orar, refletir, encontrei novas lições e acrescentei aprendizagem. É incrível como o texto bíblico é repleto de ensinos profundos, não é? E lições práticas. Vamos manter nosso coração aberto para Deus ao relembrarmos juntos essa instrutiva e inspiradora história bíblica. Hoje eu quero recapitular um pouco o que nós já pensamos nos últimos dias, nos últimos programas. Nós analisamos a narrativa do livro de Jó, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 10. Por falar nisso, o primeiro verso do livro é fantástico, não é? Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Em síntese, Jó era um homem fiel a Deus, em todos os aspectos. E na sequência do texto é dito que ele tinha uma grande e abençoada família. Eram 10 filhos. Imagine, família grande, não é? Além disso, ele era muito rico, possuidor de muitos animais, considerado o maior, o mais importante, o mais destacado homem de todo o Oriente na sua época. Deus recebia com carinho sua adoração e se alegrava ao ver a sua fidelidade. No entanto, o diabo, o inimigo de Deus, diz que Jó só adorava a Deus porque era abençoado com riquezas materiais. De acordo com o inimigo de Deus, o que havia era uma troca de benefícios, ou vantagens? Jó adorava a Deus para ser recompensado? E Deus abençoava Jó para ser adorado? O inimigo queria dizer que Jó não amava a Deus, mas apenas queria beneficiar-se com a adoração que prestava. E o inimigo insistiu: se seus bens forem tirados, ele blasfemará contra ti na tua face. Então Deus, conhecendo o amor e a sinceridade de Jó, disse a Satanás que podia tirar tudo o que Jó possuía, só não tocasse no corpo dele. Então a Bíblia diz que num só dia, Jó perdeu muitos dos seus servos, toda a sua riqueza e o seu bem maior. Perdeu todos os seus 10 filhos. Porém, no auge de sua dor, o homem adorou a Deus dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Oh, como eu acho essa frase linda. Eu gosto de mencioná-la sempre. Você, que costuma me ouvir, seja pelo rádio, na TV ou na internet, quantas vezes já ouviu eu mencionar essa frase: bendito seja o nome do Senhor? Porque foi primeiramente usada por um homem em grande sofrimento, mas ainda assim expressou sua confiança inabalável no Deus eterno. Em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou nem culpou a Deus de nada. Todavia, na sequência, diante da inesperada reação de Jó, o acusador diz que Jó não foi provado o suficiente, porque Deus não permitiu que se tocasse nele. Então, outra vez, o Senhor diz a Satanás: ok, vá em frente e procure provar sua tese, mas não tire a vida do meu servo. Rapidamente, então, o corpo do patriarca foi coberto de tumores, e o seu sofrimento foi tão intenso que ele ficou irreconhecível. Sua esposa, ao vê-lo em tão profundo sofrimento, entrou em desespero e disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. E qual foi a resposta de Jó para a esposa? Você está fora de si. Nós recebemos o bem de Deus, e por que não receberíamos o mal também? Que exemplo notável de um homem completamente resignado. Mas lembre-se, Jó era apenas um homem. Era apenas um ser humano como você e eu, com suas virtudes e defeitos, com suas forças e fraquezas. E eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor é verdadeira, porque Deus não omite as fraquezas daqueles que lhe amam e que lhe são fiéis. Nos próximos dias, a gente continua com Jó, mas que fique na sua mente, no seu coração, esta certeza: é possível confiar em Deus e manter-se fiel ao Senhor, mesmo quando passamos pelas mais duras provas da vida e nós não entendemos o porquê Deus permitir tanto sofrimento. Ainda assim, é possível confiar.
Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor.
E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução.
Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar.
O Deus que eu conheço tem poder.
Pode a vida transforma.
Senhor Deus e Pai querido, na tua presença nós nos colocamos, Senhor, com gratidão, pela certeza de que é possível viver pela fé, mesmo nas situações mais adversas da vida. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos com o exemplo de Jó e perseverarmos em Ti, na Tua palavra, nos Teus caminhos, por todos os dias da nossa vida, até que o bem vença o mal, até que a vitória dos Teus filhos seja definitiva e nós estejamos juntos e felizes no Teu reino de glória. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.